Os temas da atualidade em discussão no seu rádio. Rádio Opinião. Rádio Opinião. A opinião de quem entende do assunto.
Diante do risco da volta de doenças contagiosas graves, consideradas erradicadas no Brasil, como sarampo e poliomielite, o Ministério da Saúde iniciou a campanha nacional de vacinação. Para falar sobre esse assunto, o Rádio Opinião de hoje recebe a chefe do Departamento de Controle de Doenças Imunopreveníveis da Secretaria de Estado da Saúde, a Helena Almeida. Bom dia, seja bem-vinda ao Rádio Opinião.
Bom dia, obrigada pela oportunidade. Bom dia a todos.
A gente que agradece a sua presença e disponibilidade para falar sobre essa campanha. Mas vamos começar de forma bem objetiva sobre o foco, as doenças, né? Sarampo e poliomielite. Como cada uma se manifesta?
Bom, elas são duas doenças bem graves, né? Por isso essa preocupação. O sarampo, ele ocorre... É uma doença altamente transmissível, causada pelo vírus, né? A preocupação maior é pela transmissão rápida dessa doença. Ela a transmissão ocorre de pessoa a pessoa, pelas vias aéreas, né? Até no contato, às vezes a pessoa não precisa nem falar, mas está no mesmo ambiente, vai contaminar aquelas outras pessoas que estão ali, se essa pessoa estiver contaminada. E ela começa com febre e ela tem várias complicações, como surdez, várias doenças que podem complicar a pessoa.
Sintomas, né?
A pessoa com sarampo, ela fica bastante prostrada e o sistema imunológico dela cai muito. Então, o risco de ter outras infecções, né? Pode ser surdez, pneumonias... são conjuntivite, são várias doenças que podem agravar e deixar sequelas graves.
Doenças oportunistas.
Doenças oportunistas.
E a poliomielite, todo mundo sabe, né? Da gravidade também.
Isso, é uma outra que as pessoas, os pais que têm os seus filhos devem realmente estar indo ao posto para atualizar a carteira, porque é uma doença que já tem... Desde 1989, que nós não temos casos no Brasil, mas quem lembra sabe do quadro triste que é.
E é pro resto da vida, né?
E é pro resto da vida, porque são sequelas para o resto da vida.
As pessoas ficam sem andar.
Sem andar. Uhum. Paralisia, sem andar. E ela ocorre também, ela é transmitida por via fecal-oral, né? Através das fezes e também oral-oral. Tá? É muito, assim, a preocupação é muito grande pelo quadro que se viu no passado.
A preocupação do sistema de saúde.
Sistema de saúde.
Mas essa preocupação tem que ser dos pais, das pessoas, dos responsáveis, não é isso? E o que a gente está observando, o que se observa também, por conta disso também, a maior força aí, né? A maior aplicação de força em relação a essa campanha... é que uma parte da população não está indo, mesmo de forma gratuita, enfim, é uma coisa extremamente necessária, trata-se de saúde pública e algumas pessoas, alguns responsáveis não estão ou não se preocupando ou então acreditando em algum outro tipo de informação totalmente errônea, totalmente absurda até, por conta aí da vacinação. A vacinação, ela é positiva, ela é estratégica e trata de saúde. Não tem outra informação. As pessoas têm que ir se vacinar. Qualquer outra informação que diga o contrário, que a vacina faz mal para a saúde, isso é absurdo, não é verdade?
Exato. É verdade. Eu diria que é uma preocupação de todos, toda a população no geral. Porque realmente são doenças assim que a gente não via há muito tempo, mas que, e também que hoje não se vê por... Deve-se à vacina.
Por conta de um trabalho que foi feito antes.
É dito que a vacina ela é tão... Uhum. É uma coisa tão boa que é comparado com a água de beber. Depois da água potável, limpa, que se bebe, a vacina está em segundo lugar.
E o controle?
Para você ver a importância, porque só em controlar essa doença, uhum, a poliomielite, que desde 1989 que não se tem casos, e foi tudo por conta dessas campanhas...
Vacinação. A vacinação que fez isso, que propiciou. Por que agora as pessoas
não
estão...
Como também o sarampo.
Exatamente.
E agora nós temos assim um risco iminente de ter essas doenças de volta. Primeiro, o sarampo, porque nós estamos vivendo um surto no Brasil, que só cresce o número de casos. A gente já está com mais de 800 casos. É um surto que está ocorrendo, começou em Roraima e se estendeu pelo Amazonas e hoje já tem em vários outros estados. Por isso que é tão preocupante. Uhum. A poliomielite, embora nós não tenhamos casos no Brasil desde esse período de 1989, mas nós temos três países que ainda são endêmicos. O que, que é endêmicos? Ainda continua ocorrendo casos o tempo inteiro. Então, como as pessoas vão e vêm de países, uhum, entre países, elas viajam muito, existe esse risco.
Quais
da reintrodução da poliomielite no Brasil.
Quais são esses países? Três países?
Nigéria, Paquistão e Afeganistão.
Tão distantes, né?
Exatamente, eles estão distantes. Mas hoje não existe mais fronteira. Então, por isso, o risco iminente, assim, de ter a volta dessas doenças. E aqui no Maranhão, a gente não tem sarampo desde 1987, sarampo, mas também estamos correndo esse risco, porque as pessoas também vão e vêm. E como eu falei, a transmissão ela é muito rápida, ela é muito no ambiente, você não precisa nem falar, só o respirar já transmite. Uma pessoa no avião, uma pessoa contaminada num avião, faz um estrago muito grande. E o controle é muito difícil. Por isso que a gente apela que os pais não deixem de levar o filho para vacinar. Mesmo que ele já tenha o esqueminha completo, ele deve receber essa dose extra para garantir a imunidade dele.
Então, é uma dose extra.
É uma dose extra para, como é que a gente diz? Cobrir as falhas.
É uma garantia.
Uma garantia.
Uma garantia
exatamente
a mais. Estamos recebendo no Rádio Opinião de hoje a chefe do Departamento de Controle de Doenças Imunopreveníveis da Secretaria Estadual de Saúde, a Helena Almeida. Ela fala sobre a campanha estadual de vacinação contra sarampo e poliomielite. A gente sabe que tem uma movimentação por conta de casos ali na Venezuela, uma instabilidade política, melhor dizendo. Esse fluxo está acontecendo no Brasil, né? Teve o caso também de se fechar a fronteira, só que o Supremo se manifestou, enfim, impediu que isso aconteça, né? Até porque envolve já outras coisas, né? Outros agravantes. Mas que a fronteira não foi fechada, portanto, existe o trânsito ali pelo Amapá, de pessoas lá da Venezuela. Isso aí tem um impacto também, né? É muito bom observar, enfim, se preocupar com esse trânsito que está acontecendo ali, que algumas doenças estão possivelmente passando por ali também.
Exatamente. Mas assim, o que a gente fala? As vacinas, elas estão nos postos, elas são disponibilizadas pelo Ministério da Saúde, a seringa é disponibilizada pelos
tudo
estados.
Tudo grátis, é tudo.
Ela chega para o município, não chega a ser, não é grátis porque, de qualquer forma, sai do nosso bolso, mas
para a população,
para o município, uh-huh, o município não tem o custo.
Custos, né?
Ele não tem. Então, está lá só para ser administrado e a população procurar. Então, essas doenças, elas entram porque encontram uma população suscetível. Se a população de Roraima, população do Amazonas estivesse vacinada, não teríamos doença. Poderia vir qualquer doença, mas teria a barreira, uhum, que é a proteção, né?
Essa seria uma crítica, então, ao Sistema Nacional de Saúde, que, de certa forma, não é que não se preocupou. Digamos que tenha relaxado um pouquinho com a vacinação? Por conta disso? Por conta de estar seguro há vários anos e não ter...
Exatamente. Reforçado. Assim, o ser humano, ele só procura...
Sob pressão, né?
Sob pressão. Então, isso pode ter sido nos fatores, né? População, existe também grupos anti-vacina, a gente sabe disso. Existe... São vários fatores que contribuíram para isso, que contribuem para isso. O que a gente tem que ver é... saber que tem um problema e que a gente tem que resolver, que está em nossas mãos resolver esse problema.
Sem dúvida. Esses grupos antivacina, como caracterizá-los aí?
Bom, eles não são fortes no Brasil, mas aí para a Europa eles são bastante fortes. Mas está chegando aqui.
A gente então, vê que várias tendências estão chegando aqui, né?
Eu gostei muito.
De radicalismos, enfim.
E é rápido isso. Eu gostei muito da sua fala quando você falou que notícias falsas ocorrem e acaba prejudicando. Então, as pessoas têm que ter cuidado com essas notícias, com essas falas. É. A gente já viu que a vacina é positiva e que ela funciona realmente. E para o sarampo, a única forma que nós temos para a poliomielite é a vacina. Nós não temos outra
alternativa.
É a melhor.
E a mais fácil também,
É a vacina.
Para acesso, né? Acesso livre.
Então, é como o senhor falou, o pai, o responsável,
Tem essa responsabilidade.
Por essas crianças, eles têm que levar esses filhos para receber essa dose extra.
Em relação à questão de fake news, né, as notícias falsas, como bem conhecidas, a gente pensa, ultimamente a gente está nesse período eleitoral, a gente acha que é só a questão relevante direcionada para a questão política. Mas, na verdade, não é. Né?
Não,
fake news, elas abrangem aí uma série de coisas, né, relacionadas a tecnologias também. Né? A gente vê vários golpes acontecendo, mas também acontece para essa questão da desinformação.
Isso.
Não é isso? Esses
exatamente.
Grupos anti-vacina, de vez em quando não são grupos mais anti-vacina, mas são pessoas ali que estão relacionadas ou aproveitam um clima, né, envolvem também questões religiosas,
isso.
Não é isso? E grupos de WhatsApp também são utilizados para isso, não é
isso.
Só para política. Os grupos
exatamente.
De WhatsApp hoje várias pessoas usam para fins diversos, não é isso?
Isso?
E são aproveitados também para essa coisa de desinformação, fake news. É bom estar atento para isso, porque
isso.
Envolve também questões relacionadas à saúde. Não é verdade?
Exatamente.
E esse é um desses casos.
Exatamente. Essa é a preocupação que nós temos, assim, para rebater isso daí. As pessoas têm que estar bem informadas, procurar saber notícias oficiais, ler...
Desconfiar de qualquer informação que rola pelo WhatsApp,
procurar,
pelo Facebook.
Procurar saber onde é a fonte verdadeira, né? Para evitar isso daí, evitar essa, por exemplo, que nós estamos vivendo agora, essas coberturas. Não estou dizendo que a culpa é só disso.
Sim.
Não é. Verdadeiramente não é só isso. Realmente faltou...
É um contexto.
Faltou... falhamos em algum ponto... Né? A população falhou também em não procurar o posto. Enfim, existe um conjunto aí de fatores que contribuíram para isso. Mas o que eu digo é assim, é que a gente está no momento que a gente pode reverter esse quadro. O Maranhão não tem nenhum caso dessas doenças. Até agora, confirmados, nós não temos. E o que a gente precisa fazer é levar as nossas crianças para o posto para vacinar nesse período agora.
Melhor precaução.
Exatamente.
Maravilha. Bem, recebemos no Rádio Opinião de hoje a chefe do Departamento de Controle de Doenças Imunopreveníveis da Secretaria Estadual de Saúde, a Helena Almeida, que falou sobre a campanha estadual de vacinação contra sarampo e poliomielite. A gente agradece a sua presença, os seus esclarecimentos. Considerações, por favor.
Bom, eu convoco os pais que têm filhos de 1 a menor de 5 anos, levar o posto de vacina, se ainda não foi, para receber essas doses extras de poliomielite e tríplice viral, que protege contra sarampo, caxumba e rubéola, até o dia 31 de agosto. Lembrando que, mesmo depois da campanha, essas vacinas elas são da rotina. As crianças vão continuar fazendo suas rotinas, mas essa dose extra, nesse período, ela é muito importante. Então, que os pais possam estar levando os filhos para vacinar nesse período.
Você confere essa e outras edições em www.universidadefm.ufma.br.